E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. Três novos smartphones da Samsung acabam de ter a homologação publicada no sistema de certificações e homologações da Anatel. São eles o Galaxy A71 e o Galaxy Note 10 Lite, já lançados no exterior, e o terceiro deve ser anunciado muito em breve. Trata-se muito possivelmente do Galaxy S20 Plus. A documentação não revela muita coisa sobre os dispositivos, mas sabemos quais são pelos números de modelo. O Note 10 Lite é o que traz a maior pista, pois a menção à caneta eletrônica S Pen, homologada junto ao aparelho. Isso porque, como o acessório também possui comunicação sem fio, ele também precisa passar por testes da Anatel. Todos os documentos relacionam modelos de bateria, carregador e fones de ouvido. Com relação a este último acessório, o S20 Plus pode trazer de fábrica os novos Galaxy Buds Plus, o que confirmaria rumores de que esses itens seriam uma espécie de brinde de luxo para quem comprar os novos topo de linha da Samsung e suas versões mais avançadas. Com relação aos modelos das baterias, não dá para encontrar muita informação. Apenas o Galaxy A71 tem a capacidade de carga informada na certificação do componente, que é de 4.370 mAh, segundo a documentação. Nas especificações oficiais, o modelo tem um pouquinho mais, 4.500 mAh de carga. Em comum, os três modelos homologados trazem o mesmo tipo de carregador. O EP-TA800, da própria Samsung, um carregador rápido com potência máxima de 25 watts. É o mesmo modelo oferecido com o Galaxy A80. Por enquanto, só temos especificações confirmadas dos dois modelos já anunciados, o Galaxy A71 e o Galaxy Note 10 Lite, e que você pode conferir no site do Canaltech. O S20 Plus só deve ser oficializado em 11 de fevereiro. No Brasil, a Samsung tem um evento marcado para esta quinta-feira, dia 30, e já informou que vai apresentar os modelos da linha Galaxy A, o A51 e o A71. Mas talvez a empresa aproveite para falar de preço e disponibilidade também do Note 10 Lite. Enfim, confira tudo aqui no Canaltech nesta quinta-feira. A juíza Shelley Aparecida de Souza Lobo Escobar, da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, julgou como improcedente um processo que pedia o reconhecimento de vínculo empregatício para os trabalhadores do iFood e do Rápido. Ambos os aplicativos pertencem ao grupo Móvel e integram serviços que vão além da entrega de comida. Na opinião da magistrada, os requisitos essenciais que categorizariam vínculo empregatício não estão presentes no sistema baseados em aplicativo. Escobar citou alguns fatores para justificar a rejeição da ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Na visão dela, os entregadores podem escolher o horário e dia de trabalho, iniciando e finalizando suas jornadas no momento que desejarem, além de realizarem delivery para mais de um aplicativo ao mesmo tempo, sem restrições. Além disso, eles possuem o veículo utilizado para as entregas, fatores que, quando combinados, categorizariam o trabalho autônomo. A juíza afirmou que, ao deter o meio de produção, os trabalhadores se afastam da condição de empregados. Escobar também rejeitou a alegação do Ministério Público de que os servidores estariam sujeitos a um tipo de servidão digital ao atuarem em apps de delivery, citando a legislação trabalhista, que permite uma jornada máxima de 16 horas sem recebimento de horas extras, caso possuam dois empregos. Em sua ação, o Ministério Público do Trabalho pedia a contratação dos motofretistas e o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo no valor de 5% do faturamento bruto das duas empresas. Com isso, o valor da indenização ultrapassaria a marca dos R$24 milhões. Ambos os pedidos foram negados pela juíza, que em sua decisão disse reconhecer a legalidade do funcionamento dos aplicativos de delivery e suas peculiaridades, por se tratarem de plataformas digitais que funcionam de forma diferente dos serviços tradicionais. A decisão ainda traz duas considerações importantes. Na primeira, Escobar afirma que se aproximam da condição de empregador aqueles que alugam veículos para trabalhadores dos serviços de entrega, por explorarem os meios de produção. Além disso, ela acena para os legisladores, afirmando não ser de responsabilidade do Poder Judiciário aplicar proteções a trabalhadores quando o próprio conjunto de leis não os abrange diretamente. Em declaração, o Ministério Público do Trabalho afirmou que vai recorrer da decisão, afirmando que o processo está baseado em fiscalizações e registros de infrações cometidas pelos aplicativos, além de depoimentos e provas colhidas em juízo. Em uma apresentação na última terça-feira em São Francisco, o Google mostrou os avanços de sua inteligência artificial aplicada à sua ferramenta de tradução, focado na conversão de palavras e frases. A companhia lançará o recurso que permitirá que as pessoas usem seus telefones para transcrever e traduzir uma conversa em tempo real para um idioma que não está sendo falado. No momento, o recurso está sendo testado em vários idiomas, incluindo espanhol, alemão e francês. E o processamento computacional deve acontecer, pelo menos inicialmente, na nuvem do Google e não nos dispositivos. O software será distribuído via o app do Google Tradutor nos próximos meses, ainda sem uma data certa. Esse recurso de tradução é mais uma das novidades do Google envolvendo inteligência artificial. No ano passado, a companhia conseguiu projetar um processador quântico chamado Sycamore, que em 200 segundos concluiu uma tarefa que, segundo a empresa, levaria 10 mil anos para ser realizada no supercomputador mais rápido do mundo na atualidade. A companhia também citou um projeto chamado IO Braid, que permite as pessoas controlarem um dispositivo interagindo com um fio. Por exemplo, você pode iniciar, parar e aumentar o volume da música no seu smartphone, apertando ou torcendo o cabo de fone de ouvido. Um levantamento feito pela Motherboard e pela PCMag mostra que o antivírus Avast, instalado em computadores, coleta dados e os envia para o Jumpshot, uma subsidiária da marca de segurança. Com isso, tais informações são transformadas em produtos para campanhas de publicidade, como Google, Yelp, Microsoft, entre outras gigantes. A coleta de dados inclui uma categoria chamada de All Clicks Feed, na qual é possível monitorar o comportamento do usuário com altos níveis de detalhes, registrando até mesmo cliques. Apesar disso, tais dados são registrados como anônimos, mas apresentam informações de data e hora em que uma visita foi feita, além das palavras usadas na busca. De acordo com a Motherboard, com tais informações, seria possível identificar o usuário. Em um dos contratos com um cliente chamado Omnicom Media Group, a Avast vendeu o pacote de informações de seus usuários por mais de US$ 2 milhões em 2019. A empresa também coleta buscas no Google, pesquisas relacionadas ao Maps, visitas em páginas do LinkedIn, vídeos privados no YouTube e até mesmo o consumo de pornografia. Tanto a Motherboard quanto a PCMag disseram chegar às informações por meio de um vazamento de dados, além de conseguir acesso a documentos e contratos. Para isso, conversaram com funcionários da Avast, cujas identidades não foram reveladas. Em outubro do ano passado, a Avast já havia sido acusada de coletar dados através de extensões para navegadores. Após a denúncia, Google, Mozilla e Opera retiraram programas da própria Avast e também da AVG de seus softwares. Segundo os documentos obtidos pela Motherboard e pela PCMag, tal coleta passou a ser feita diretamente pelos programas instalados em PCs. Segundo a Avast, o aviso de que dados podem ser usados para venda a terceiros está nos termos e condições do antivírus. Entretanto, de acordo com os documentos obtidos por ambos os sites, somente na semana passada é que a Avast começou a enviar solicitação de permissão de coleta de dados para seus usuários. Procurada pelos veículos que publicaram a matéria, uma representante da Avast disse, abre aspas, a Jumpshot não adquire informações de identificação pessoal, incluindo nome, endereço de e-mail ou detalhes de contatos de pessoas que utilizam nosso popular software antivírus gratuito. Fecha aspas. E um dos jogos mais aguardados desse final de ciclo do PlayStation 4, The Last of Us Parte 2, finalmente abriu seu período de pré-venda. A partir dessa quarta-feira, o game exclusivo do console da Sony pode ser adquirido em duas versões no Brasil. Uma edição padrão e outra de luxo, por preços promocionais com 20% de desconto para celebrar a iminente chegada do game. Na pré-venda, o jogador paga R$ 249,00 pela versão comum, ao passo que a edição de luxo sai por R$ 289,00. Nessa última edição, além do jogo, o comprador também ganha um livro de arte de 48 páginas, com os desenhos conceituais do jogo, uma embalagem especial metálica, um voucher para ativar um tema dinâmico e 6 avatares exclusivos para a PlayStation Network. The Last of Us Parte 2 é ambientado 5 anos após os eventos do primeiro título. Protagonizado por Joel e Ellie, os dois personagens optaram por uma vida mais reclusa no estado norte-americano de Wyoming. A vida segue seu curso normal até que um terrível evento envolvendo um culto elusivo força Ellie, agora com 19 anos, a sair de sua relativa segurança em busca de vingança. O jogo tem previsão de lançamento para o dia 29 de maio deste ano. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. Nos falamos amanhã e mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até lá!